Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje: trombose de prótese valvar. Vem comigo! Galera, assunto quentíssimo e de difícil manejo no departamento de emergência ou na UTI desse paciente. Mas antes de começar esse episódio, eu quero dar um recado. Estamos no mês da Black November do Clube da Cardio. É a sua chance de aproveitar os cursos do clube por preços nunca antes vistos. Faz o seguinte, entra no link aqui da descrição do nosso episódio e confere as promoções do curso de emergência cardiovascular, o SAFER, curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca, o único curso desse assunto do Brasil com mais de 20 horas de duração específicas desse assunto, por um time de especialistas que trabalha semanalmente na UTI pós-operatória de um dos maiores institutos da América Latina relacionados aí à cardiologia. E ainda nós temos a possibilidade de um grande combo. Para você que quer comprar os dois cursos, a gente tem uma promoção com mais de R$ 1.000 de descontos. Eu, se fosse você, não perdia essa. A gente vai durar até quando, Pan? Olha, até durar as vagas promocionais, porque não são muitas, ou até 30 de novembro, até finalizar o mês aí do Black November. Bom, chega de propaganda, vamos falar da nossa aula de hoje. Falam que é aula, né? Um episódio. Nesses episódios últimos que a gente está fazendo, são episódios destinados aí com muito conteúdo científico, mas a gente destrincha um assunto até o final. E hoje eu vou conversar com vocês sobre trombose de prótese valvar. O objetivo desse episódio é compreender o passo a passo do raciocínio clínico para suspeitar de trombose de prótese valvar e conduzir o seu tratamento de maneira adequada. Pan, do que é que a gente vai falar exatamente nesse episódio? O que você faz? Eu sei que você faz episódio grandão, episódio mais longo. A gente vai falar de muita coisa. Eu vou pontuar com vocês os tipos de prótese valvar, posição de prótese valvar, como é que a gente fala, as complicações precoces. Quarto item da nossa discussão de hoje, complicações tardias. No quinto item, trombose de prótese, as bases fisiopatológicas desta entidade. Depois vamos falar de anticoagulação e próteses valvares. Sétimo passo, passo a passo do raciocínio clínico na suspeita propriamente dita. E oitavo, tipo de intervenção na trombose de prótese. A gente tem bases literárias para essa grande discussão, diretriz nossa brasileira de 2020, a de valvopatia, a diretriz americana de valvopatia de 2020 também. A recomendação de imagem, né, de prótese valvar europeia, publicada em 2016 no European Heart Journal, em consenso com o Brasil e a sociedade chinesa também. Esses são os documentos. Vamos começar falando da introdução de trombose de prótese valvar, que é um evento incomum, sendo mais frequente em próteses mecânicas, principalmente na posição mitral. Evento esse que cursa com alta morbimortalidade. Pode ser assintomática ou se manifestar com síndrome de insuficiência cardíaca, baixo débito e até mesmo morte. O diagnóstico e suspeita usualmente se dão através da ecocardiografia transtorácica e confirmado pelo método transesofágico. Vou comentar com vocês os tipos de próteses biológicas que a gente tem no mercado. Algumas delas são chamadas de com estente, próteses biológicas com estente é uma bioprótese porcina ou uma bioprótese de pericárdio. O que é o estente? São hastes de sustentação por onde é realizada, onde a haste fica direcionada para a fase aí, para a face de mais baixa pressão. Então, são próteses com estente. A gente vê com bastante clareza no ecocardiograma. As próteses sem estente, elas já trazem mais dificuldade para a gente observar no eco, por exemplo, são biopróteses também porcinas, bioprótese de pericárdio, homem enxerto aórtico ou até autoenxerto pulmonar que é realizada na cirurgia de Ross na cardiopatia congênita, ok? Não há hastes de sustentação, às vezes é difícil diferenciar de uma válvula nativa. A gente tem também as próteses sem sutura alguma, a mais famosa delas, inseridas ainda cirurgicamente, é a válvula chamada prótese valvar chamada Percival. Além disso, a gente tem as famosas próteses biológicas, né? As próteses transcatéteres, na verdade, próteses transcatéteres, elas são inseridas de maneira percutânea. Elas podem ser autoexpansíveis, como por exemplo uma da Evolut R da Medtronic, ou expansíveis por balão, uma famosa da Edwards e a Sapien 3. Algumas diferenças entre essas próteses são bem estudadas nas TAVRs, mas a gente não vai entrar nesse mérito. É mais para a gente pontuar aí as diferentes, então, para você entender o quanto de prótese que existe, né? A gente só fala dos tipos, né? Mecânica, biológica, mas existem ainda muitos outros filigramas para a gente falar dos tipos de prótese. Vamos falar das mecânicas, essas sim, com subtipos menores. A gente tem prótese mecânica duplo disco, disco único e a bola gaiola. A duplo disco já é mais utilizada desde os anos 2000. A de disco único, ela já é menos utilizada e a bola gaiola menos ainda. Ela tem um fluxo famoso, um fluxo em U, em ferradura, quando a gente vai olhar no ecocardiograma, no Collor. Mas são pacientes aí que implantaram essas próteses há cerca de 30 anos, têm um perfil hemodinâmico alto, ou seja, fazem altos gradientes. Não são perfis realmente tão fisiológicos assim, do ponto de vista de gradiente, como já são mais a de duplo disco e a de disco único, com baixo perfil hemodinâmico, tá? Item 2 da nossa aula, posição da prótese. Então, a gente costuma falar, é uma prótese biológica em posição mitral, é uma prótese mecânica em posição aórtica. É assim que a gente vai costumar falar. Então, a gente pode colocar a prótese lá no coração direito, posição tricúspide ou posição pulmonar, e no coração esquerdo, sendo a posição mitral e posição aórtica. Para os alunos do SAFER, a nossa aula de trombose de prótese é uma aula recheada de imagem ecocardiográfica. Eu mostro muito exemplo ali na imagem, nada como ver a prótese, os tipos de prótese nas respectivas posições funcionando e com defeitos também, tá? Vamos falar agora, galera, das complicações das próteses, tá? Eu gosto de explicar de um jeito que fica, a gente separa por relação ao tempo. As próteses, em geral, elas cursam com cerca de 5% de complicações no ano. Mas para vocês entenderem, a gente tem complicações que são mais precoces e um grupo de complicações que ocorrem mais tardiamente. E isso para você que está no departamento de emergência recebendo esse paciente, ou para você que vai cuidar desse paciente durante a estadia dele na UTI, olha, isso é muito importante para você conseguir entender sobre qual dessas complicações você está diante, tá? Tem uma tabela bem interessante da diretriz brasileira, tabela o quadro 49, onde ele fala de maneira global, das disfunções de prótese, né? Então, das disfunções de prótese valvar, que são disfunções importantes. Então, ele coloca para a gente, sem separar aí por relação ao tempo, que é o que eu vou falar em breve. Mas ele coloca como estenose de prótese. Se for prótese mecânica, você deve pensar em trombose ou em panos. Se for uma prótese biológica, deve pensar em degeneração dos folhetos, calcificação dos folhetos, mismatch prótese paciente, a gente vai falar disso. Pode ter regurgitação da prótese. Se for central, daí você vai pensar mais em degeneração do folheto, ruptura, perfuração, calcificação de folheto. Se for paravalvar, você vai pensar em endocardite infecciosa e até degeneração desse anel. Mas vocês vão ver como eu, explicando de um jeito relacionado ao tempo, fica mais fácil da gente entender as complicações das próteses valvares. E a trombose é uma delas, tá? A gente pode ter uma complicação precoce, que é um defeito primário da própria prótese. Ela veio com defeito. As próteses geralmente elas já são mais estenóticas do que a válvula nativa, mas há próteses de algumas de alguns perfis aí que são mais estenóticas já por natureza. Outras vêm com defeito mesmo. E a gente vai ver ali depois que faz o eco, na primeira semana, você percebe que essa prótese não é tão boa assim. Infelizmente, isso acontece. A gente pode ter refluxo paraprotético, principalmente, né? Precocemente. É um refluxo que acontece ali ao redor da prótese do anel, principalmente porque essa prótese ainda pode ter alguma falha de ponta, alguma coisa do tipo. Mismatch é o que acontece numa desproporção entre o orifício efetivo de fluxo desta prótese e a área de superfície corpórea. Às vezes você tem uma área efetiva de fluxo menor do que esse paciente precisa para a grande superfície corpórea dele, por exemplo, tá? Um valor que a gente tem na cabeça é indexado para a superfície corpórea, para pensar em mismatch, é menor do que 0,85 centímetros quadrados por metro quadrado. Isso é a área efetiva de fluxo. Temos a trombose como complicação e endocardite. Então, essas duas complicações podem acontecer tanto precocemente quanto tardiamente. E aí, vamos começar a falar da trombose, galera. Tema do episódio de hoje. Vamos lembrar da tríade de Virchow. A gente tem lesão endotelial, hipercoagulabilidade, fluxo sanguíneo anormal para poder fazer trombose. Vamos pensar na prótese, na tríade de Virchow da prótese. A gente tem uma superfície de protética, cada vez menos trombogênica, mas ainda assim que pode sim fazer uma exposição e fazer trombo. Técnica de implante é importante, alguns ângulos são importantes, importantíssimos, por exemplo, na TAV, quando a gente sabe que dependendo de como ela ficou em relação à via de saída, em relação à própria aorta, a gente sabe que tem mais chance de trombosar. Fatores relacionados são esses, então, que eu comentei, são fatores relacionados à própria prótese. Em relação ao fluxo sanguíneo, é o que a gente chama de fator hemodinâmico. Tem relação com as câmeras que são realmente colocadas nessa prótese. Se eu estou diante de câmeras, essa prótese foi colocada na posição tricúspide, uma prótese biológica na posição tricúspide, são câmeras de baixa pressão. Tem mais risco de trombose do que, por exemplo, uma válvula biológica na posição aórtica, ok? E há fatores relacionados ao paciente. Diversas vezes o paciente está em, por exemplo, deveria estar em uma prótese mecânica, deveria estar em uso adequado do INR, por algum motivo esse INR está fora da faixa. Isso é um fator relacionado, fator hemostático, a fator, às vezes, de hipercoagulabilidade desse paciente, ou ele tem FA como fator de risco, e isso predispõe à trombose. Essa é a tríade de Virchow da prótese. Existe um motivo para ocorrer trombose de prótese. Agora, vale ressaltar pontos, dois pontos importantíssimos. Sempre que tem trombose de prótese, tem disfunção dessa prótese? A resposta é não. Não necessariamente. Então, eu ressalto para vocês: há trombose de prótese com ou sem disfunção dessa prótese. Pã! E sempre que eu tenho trombose de prótese, eu tenho algum evento embólico em conjunto? Lembra a endocardite, por exemplo, cheio de fenômeno vascular? Gente, é mais raro isso acontecer na trombose de prótese. Então, a resposta é não. Trombose de prótese pode ocorrer com ou sem evento embólico. É diferente da endocardite, que lá na endocardite, a gente sai vendo endocardite, vegetação, a gente sai logo procurando eventos embólicos, trombose, pensando em infarto de esplênico, AVC, a gente sai procurando ativamente. Isso não acontece na trombose de prótese, perfeito? E aí, como que a gente vai comparar a trombose com uma patologia que acomete a prótese valvar lá no futuro, por degeneração, que é o tal do pannus? Guarda essa informação, porque a gente vai falar do pannus quando a gente falar de complicação tardia. Mas eu já começo comparando o trombo com essa entidade patológica que é o pannus. Porque o trombo, tem característica na ecocardiografia de ser mais larga, tem uma densidade menor, ele é hipoecogênico, lembra o miocárdio, ou seja, ele é mais cinza, ele é móvel, ele vai do centro, do meio da prótese para a periferia da prótese, geralmente acomete os discos, né, se for uma prótese mecânica, ou o folheto, se for uma prótese biológica. A gente tem sintomas de início recente, é um paciente que ele conta para você uma piora de dispneia em torno de 1 a 2 semanas. Então, é uma queixa aguda, subaguda. Geralmente, esse paciente, se ele for anticoagulado, ele estiver anticoagulado, ele está com o INR fora da faixa. Quando a trombose de prótese geralmente melhora com parâmetros com anticoagulação e a gente precisa ter uma presença de substrato trombogênico acontecendo, ou seja, eu preciso ter alguma coisa que faça com que esse paciente tenha trombose de prótese. Exemplo, tem um átrio maior, essa prótese, ela tá colocada, ela tá numa posição que é uma prótese mecânica em posição mitral, que sabidamente já trombosa mais. Então, precisa ver um substrato, tá? Eu trago na aula que eu faço para os alunos do Safer diversas imagens mostrando os gradientes, mostrando imagens do trombo, porque quem vê eco, eu acho que o eco ele é muito interessante na cardiologia. Porque a gente fala e mostra a imagem, e que é uma imagem que a maioria de nós pode realmente obter ali na beira do leito, ou pode checar no laudo, né? A maioria dos lugares que a gente faz a imagem, ela fica arquivada naquele perfil do paciente. Então, é muito interessante, dá para a gente ver realmente o trombo, essa parte mais cinza e larga que acomete do centro para a periferia, essa prótese. Galera, e agora a gente vai conversar sobre as complicações tardias. A gente tem degeneração fibrocalcífica, trombose, panos e endocardite. Esses são grupos de complicações tardias das próteses valvares. Degeneração calcífica está relacionada ao tempo de implante. Progride lentamente até o sexto ano de implante. Tem uma degeneração tecidual. Então, assim, até o sexto ano vai bem devagarzinho. Depois disso, degenera mais rápido. Degeneração tecidual com depósito de colágeno, erosão e calcificação dos folhetos das próteses biológicas pode gerar estenose ou insuficiência, porque a estenose é a prótese tem dificuldade para abrir e na insuficiência tem dificuldade para fechar. Uma degeneração pode causar tanto uma estenose quanto uma insuficiência. Ok? A gente já falou de trombose. A trombose, nesse momento de complicação tardia, o trombo da prótese, ele é semelhante à imagem que a gente vai ver lá no começo, na complicação precoce. Mas agora eu vou falar do pânus. Lembra que eu falei para você guardar essa informação dessa palavra, que provavelmente para você é nova? Pânus é uma atividade inflamatória, cicatricial, fibrótica, que acomete a linha de sutura progressivamente ao longo do anel valvar, com paralisação do seu funcionamento, relacionada às próteses mais antigas. Então, o pânus, galera, nada mais é do que ele vai. É um tecido de inflamação mesmo, cicatricial, que vai indo percorrendo todo o anel dessa prótese. Na ecocardiografia, a gente vê realmente o pânus sendo mais tardio nessas próteses, pelo menos acima de 5 anos de implante de prótese valvar. Tem um crescimento que vai da periferia para o centro, diferente do trombo. Lembra que eu falei que vai do centro para a periferia? Então, é realmente o pânus, ele fica bem ao redor do anel mesmo. Achados ecocardiográficas é uma massa densa, pequena, hiperecogênica, ou seja, ela é mais branquinha. Muitas vezes o folheto da prótese, o elemento móvel do disco, né, dessa prótese mecânica, tá preservado, tá? E, pô, eu posso ter pânus e trombo ao mesmo tempo? Poxa, pode ter. Aí a pergunta, né, de quem quer ficar milionário, assim, é uma pergunta difícil. Muitas vezes a gente na imagem fica com dúvida e precisa de outros métodos diagnósticos, como tomografia ou até. Vai ser um achado, vai ver, vai ser um achado ali, ou intraoperatório, ou até de um paciente que você vai fazer anticoagulação. Não melhorou? Poxa, então deve ser pânus, vamos trocar essa válvula, tá? Às vezes a resposta ela não é tão clara assim pra gente. Próteses mecânicas e biológicas, o pânus ele acontece em ambas, tá? Na posição mitral é mais comum de ter mais pânus, mas. Atenção, a maior repercussão que o pânus causa realmente é na prótese e na posição aórtica. A gente pode fazer diagnóstico também na fluoroscopia, se a gente conseguir ver ali o folheto, o elemento móvel do disco mexendo menos. E na tomografia tem uma característica interessante, porque o coeficiente de atenuação vai ser de maior de 200, diferente do trombo, que é menor de 200. Na endocardite também pode ser uma complicação precoce ou tardia, ela acomete igualmente os tipos de prótese, porém tende a ocorrer mais precocemente nas biológicas, com acometimento do folheto e/ou do anel, e ocorre mais tardiamente nas próteses mecânicas, com maior acometimento do anel. Gente, bases agora da trombose de prótese para a gente entender. Lado direito do coração trombosa mais do que o esquerdo, porque a gente tem mais estados sanguíneos, tem câmaras de fluxos de velocidades mais baixas. Outro ponto importantíssimo para você entender: prótese em posição mitral trombosa mais que prótese na posição aórtica. Perfeito? Outro ponto, terceiro e último ponto. Prótese mecânica, trombosa mais que prótese biológica. Colocou esse tripé aí na sua cabeça? Agora a gente vai prosseguir para o entendimento da fisiopatologia das tromboses de prótese. A disfunção do tipo estenose, insuficiência ou duplo mecanismo, né? A disfunção da prótese por trombose pode se manifestar por redução da mobilidade do folheto ou do elemento móvel. Falha de coaptação ou espessamento dos mesmos, causando elevação dos gradientes e redução do orifício efetivo de fluxo ou refluxo protético central. Porque muitas vezes, quando a gente fala de trombose de prótese, as pessoas só pensam em lesão estenótica, e não é bem assim. A gente pode ter também insuficiência e até duplo mecanismo. Quero que vocês guardem essa ordem decrescente de pacientes com mais chance de ter trombose de prótese, tá? Quem que trombosa mais? O paciente que tem uma prótese mecânica em posição mitral e uma prótese mecânica na posição aórtica. Em seguida, vem o paciente com uma prótese mecânica na posição mitral. Em seguida, um paciente com prótese mecânica na posição aórtica. Lembre-se, eu estou falando do que trombosa mais para o que trombosa menos. Agora, obviamente, trombosa menos quem? Próteses biológicas. Prótese biológica na posição mitral vai trombosar menos do que uma prótese mecânica na posição aórtica. Agora, a prótese biológica na posição mitral, principalmente no período pós-op recente, ela trombosa mais do que a prótese biológica na posição aórtica. Perfeito? Entenderam essa ordem decrescente de trombose de prótese, de probabilidade de trombose de prótese? Vamos falar agora? Abre a gavetinha, galera, e dá uma respirada. E abre a gavetinha de prótese mecânica. A gente vai falar agora só de trombose de prótese mecânica. Deu aquela respirada? Bora lá. Ó, incidência de prótese mecânica varia de trombose, né? Varia em torno de 0,1% a 5,7% ao ano, tá? Agora, olha que desafiador. A gente faz subdiagnóstico. Por quê? Muitos pacientes têm ausência de sinais ou sintomas. Nós, da parte da imagem, temos dificuldade técnica na realização da ecocardiografia, porque as próteses mecânicas fazem muitas sombras acústicas. E aí eu digo para vocês que há séries que apontam que a gente tem uma prevalência, ao invés de até 5,7% ano, uma prevalência de cerca de 10% ano. É bastante, gente. E aí, eu digo para vocês uma informação também extremamente relevante, que eu falo que é 10% ano, mas quando eu falo que é prótese mecânica na posição tricúspide, esse número pode chegar a 20%. Olha, em comparação com a prótese mecânica na posição mitral, 0,35%. E na posição aórtica, pã, 0,1%. O que você conclui disso? Que a gente não vai colocar a prótese mecânica mais na posição tricúspide, perfeito? Trombosa muito, porque você junta uma câmara de baixa pressão com uma prótese, um dispositivo extremamente trombogênico. Então, é uma combinação aí que não dá bom. Ponto importantíssimo de prótese mecânica: como você vai anticoagular esse doente? Responda primeiro. Você deve anticoagular esse doente, porque a gente já viu que prótese mecânica trombosa muito. Como você vai fazer isso? A resposta tem que ser medular. Antagonista da vitamina K para esses pacientes. O antagonista da vitamina K reduz a incidência de trombose de prótese mecânica em até 89% e o risco de evento tromboembólico em até 79%. Eu trouxe, eu trago, trouxe, trouxe, trago. Eu trago dois estudos para vocês sobre esse assunto. Realign, estudo publicado no New England Journal of Medicine em 2013. Primeiro ensaio clínico randomizado a avaliar um DOAC em indivíduos com próteses cardíacas mecânicas. Dabigatrana versus varfarina em pacientes submetidos à troca valvar aórtica ou mitral mecânicas. E o que é que aconteceu? Esse estudo foi encerrado prematuramente após a inscrição de 252 pacientes devido ao número excessivo de eventos tromboembólicos e hemorrágicos entre os pacientes do grupo dabigatrana. Bom, 10 anos depois, a gente tem o PROACT-XA Trial, publicado em 2023, em maio de 23, no New England Journal of Medicine. E esse estudo foi desenhado para avaliar a não inferioridade de um outro DOAC, apixabana versus varfarina em pacientes com prótese mecânica ONEX em posição aórtica. Esse ensaio foi interrompido prematuramente em setembro de 2022. Os pacientes do grupo apixabana apresentaram maiores taxas de eventos de trombose de prótese valvar e eventos tromboembólicos. Galera, o que que a gente conclui disso, então? A não ser que surja um novo DOAC, um outro mecanismo de ação, para a gente fazer um novo teste, até agora a ciência mostra para a gente que quando a gente tem prótese mecânica, primeiro, a gente vai anticoagular esse doente. Segundo, tem que ser antagonista da vitamina K, a boa e velha varfarina. Guardou isso? Isso é importantíssimo, não pode ter dúvida. Fecha essa gaveta de prótese mecânica e agora abre a gaveta da prótese biológica. A gente vai falar sobre trombose de prótese biológica. Nesse grupo, a incidência de trombose varia de 0,03 a 0,38% pacientes ano, pouquinho. Na posição tricúspide, sempre um pouquinho mais, até cerca de 1%, principalmente nos 3 primeiros meses de implante. O risco de tromboembolismo em pacientes com bioprótese de ritmo sinusal é baixíssimo, cerca de 0,7% ano. A trombose mais comum ocorre nos primeiros 3, 6 meses, período no qual ocorre a endotelização do dispositivo. Após 6 meses, a endotelização fica completa e o risco de trombose é muito menor. A diretriz brasileira e a americana de 2020 recomendam o uso de varfarina nos primeiros 3 a 6 meses após implante de bioprótese em pacientes com ritmo sinusal. Para pacientes com FA, fibrilação atrial, a recomendação é anticoagulação com varfarina e NR-alvo aí entre 2 e 3 por tempo indeterminado. Os DOACs são uma opção para anticoagulação após 3 meses de implante para pacientes com bioprótese e fibrilação atrial. Recomendação, grau de recomendação 2B, nível de evidência B, segundo a nossa diretriz da SBC de 2020, perfeito? Prótese biológica, diretriz americana, ela de 2020, ela traz para a gente uma ideia de que se o paciente tiver fatores de risco, como para fatores de risco para tromboembolismo, né? Se ele tiver tromboembolismo prévio, disfunção de ventrículo esquerdo, condições de hipercoagulabilidade, ou até se ele tiver fibrilação atrial, você vai manter esse paciente anticoagulado após 3, 6 meses. A diretriz americana fala em antagonista da vitamina K. E ainda, caso esse paciente não tenha esses fatores que eu comentei, a diretriz americana recomenda que esse paciente fique com AS, mas é a única diretriz que recomenda isso. A europeia não recomenda, a brasileira não recomenda, mas a americana fala para a gente deixar esse paciente com AS de 75 a 100 miligramas, por tempo indefinido nesse paciente com prótese biológica sem fatores de risco após 3, 6 meses do implante, tá? Tô contando essa informação para você saber que há uma diretriz que recomenda isso. Aqui no Brasil a gente faz como? Passou 3, 6 meses, vida que segue, a gente não faz nada. Pô, você tá falando disso tudo, você vai falar do River Trial, tudo que teve uma grande participação de um grande centro brasileiro. Vai mandar um abraço para a doutora Ideuzuíta. Aprendemos muito com ela lá no, na sessão de valvopatias do Dante Pazanese, e ela tem um Instagram muito interessante para quem gosta de falar de anticoagulação, que é o Clube de Anticoagulação. Quem quiser seguir, fique à vontade, fica nosso convite. O River Trial. River Trial foi um estudo de não inferioridade. Avaliou segurança e eficácia da rivaroxabana em comparação com a varfarina em pacientes com bioprótese em posição mitral e fibrilação atrial ou flutter. Atenção, nesse estudo, a rivaroxabana foi não inferior à varfarina em relação ao tempo médio até o desfecho primário de morte, eventos cardiovasculares maiores ou sangramento maior em um segmento de 12 meses. Foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine em novembro de 22. E aí ele trouxe essa novidade para a gente. Muitos pacientes reumáticos foram inseridos nesse trabalho de etiologia reumática, eu quero dizer, tinham uma bioprótese na posição mitral, mas esses pacientes eram reumáticos, a gente não tem tanta representatividade assim desse perfil de pacientes, e por isso ainda havia muitas dúvidas nesse perfil de paciente. E o River Trial trouxe essa possibilidade de a gente poder, após 3, 6 meses, deixar esse paciente com DOAC, para um paciente então com FA, bioprótese em posição mitral, e a gente pode deixar ele com DOAC, porque foi rivaroxabana, foi não inferior à varfarina. Bom, trago um challenge para vocês. A gente falou de bioprótese, e aí eu trago um desafio aí, que é a prótese biológica na posição pulmonar. A prótese biológica na posição pulmonar, quando a gente precisa substituir a válvula pulmonar, a gente não vai utilizar a prótese mecânica. Vocês viram, se na posição tricúspide de trombose 20%, que dirá na pulmonar, né? Então, a gente não usa mecânica, a gente vai usar a biológica mesmo. E os dados são limitados em relação ao tratamento antitrombótico após implante da válvula biológica pulmonar. As diretrizes de doenças congênitas não são claras sobre o assunto. Eu vou ler um pouquinho sobre isso para vocês agora. A diretriz europeia de cardiopatia congênita, que foi publicada em 2020, recomenda anticoagulação em pacientes cardiopatas na presença de trombos intracavitários, arritmias atriais ou eventos tromboembólicos. Já a diretriz americana de cardiopatia congênita, publicada em 2018, recomenda a anticoagulação como antagonista da vitamina K na presença de trombo, eventos tromboembólicos ou arritmia atrial prévia em pacientes que não tenham contraindicação para a anticoagulação. Trago um outro dado de um estudo publicado nos Anais de Cirurgia Torácica. Em novembro de 2019, e ele trouxe para a gente que demonstrou que a anticoagulação pós-operatória com antagonista de vitamina K foi associada a menor risco de disfunção de prótese valvar. Sugestão de especialistas de grande centro brasileiro de tratamento de doenças congênitas é de utilizar o antagonista da vitamina K nos primeiros 6 meses após o implante de prótese biológica na posição pulmonar e deixar esse doente com AS por tempo indefinido. Aqui, vale ressaltar que se esse doente tem fatores de risco para tromboembolismo, ele tem FA, você vai ter que daí manter ele anticoagulado. Se ele tem disfunção de câmaras direitas, com dilatação de átrio direito, dilatação de ventrículo direito, talvez realmente valha a pena você, ao invés de deixar o AS, deixar esse paciente anticoagulado. Isso é discussão de heart team, é um challenge, é um desafio. A gente realmente não tem uma orientação clara nas diretrizes. Agora, fecha a caixinha de trombose de prótese biológica e abre a caixinha de prótese transcatéter. A gente vai conversar sobre trombose de prótese transcatéter. Incidência de trombose nesse perfil ainda é incerto. A gente tem publicações atuais que sugerem valores aí próximos às próteses biológicas convencionais. Cerca de 30% dos pacientes submetidos à TAVI apresentam FA. E isso a gente sabe que a FA por si só aumenta o risco tromboembólico, principalmente de evento isquêmico neurológico, um AVCI. O primeiro regime antitrombótico que se adotou para os indivíduos submetidos à TAVI em ritmo sinusal foi dupla antiagregação plaquetária com AS e clopidrogrel por 6 meses. extrapolando-se a experiência com estentes e tendo em vista o período esperado para que ocorra a endotelização dessa prótese. Uma meta-análise de três ensaios clínicos pequenos recentes mostrou que a antiagregação com AS ou clopidrogrel isoladamente não mostrou aumento de mortalidade em 30 dias frente à dupla antiagregação plaquetária, bem como de eventos isquêmicos, além de ter ocorrido maior chance de sangramento, obviamente, no grupo com DAPT, com dupla antiagregação plaquetária. Então, já estou dando uma dica aqui de que talvez a simples antiagregação vai ser eficaz, vai ser efetiva para esse perfil de pacientes. Eu trago uma discussão breve sobre o ART Trial, publicado no JACC em 2017. Esse pequeno estudo mostrou que a simples antiagregação plaquetária versus a dupla antiagregação plaquetária tendeu a reduzir a ocorrência de eventos adversos maiores após implante da TAVI. A simples antiagregação plaquetária, que foi realizada com AS, reduziu o risco de eventos maiores, ao mesmo tempo em que não aumentou o risco de infarto ou AVC. Obviamente, foi um estudo pequeno, a gente tinha 222 pacientes apenas randomizados. Trago outro trabalho, Galileu, publicado no New England Journal of Medicine em janeiro de 2020. Já envolveu um grupo bem maior de pacientes, 1.644 pacientes, sem indicação de dupla antiagregação plaquetária prévia ou anticoagulação. Então, eram pacientes que não tinham indicação por si só, né, de receber esse tipo de terapia. E aí ele comparou rivaroxabana 10 mg dia associada a AS nos primeiros 3 meses versus AS associado a clopidrogrel nos primeiros 3 meses. Passou 3 meses, o grupo A ficava com rivaroxabana e o grupo B ficava apenas com AS. O estudo foi interrompido precocemente devido à maior ocorrência de eventos trombóticos no grupo rivaroxabana, bem como sangramentos. Então, e mortes, tá? Então, veja aqui, esse estudo, o Galileu, foi interrompido precocemente por conta disso, quando a gente comparou aí um DOAC com a antiagregação plaquetária, o grupo DOAC teve mais complicação. Popular TAVI, um trabalho publicado também no New England Journal of Medicine em 2020, foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, comparou anticoagulação isolada versus anticoagulação mais clopidrogrel por 2 meses. E o que é que eles viram? Que nos doentes submetidos à TAVI, em uso de anticoagulação, a incidência de hemorragia grave durante o período de 1 mês ou 1 ano foi menor nos pacientes recebendo apenas anticoagulação do que nos pacientes recebendo anticoagulação oral mais clopidrogrel. O que que vocês vão vendo durante todos esses trabalhos? Que todas as combinações, elas eram deletérias, né? O menos é mais na TAVI. Então, como que ficou a nossa diretriz? Como é que ficaram as orientações? Primeiro, eu trago a diretriz a europeia de 2021 de doença valvar, recomendações sobre o manejo antitrombótico após TAVI. Anticoagulação é recomendada por tempo indefinido para pacientes com TAVI que apresentam outras indicações para anticoagulação. Óbvio, o paciente tem outra indicação, ele tem FA, ele tem que receber anticoagulação, independente da TAVI. Pacientes com TAVI, hein? Após TAVI. Terapia antiagregante plaquetária simples, por tempo indefinido, é recomendada após TAVI em pacientes sem indicação para uso de anticoagulantes. Classe 1, nível de evidência A. Agora, preste atenção: o que a gente não deve fazer? O uso rotineiro de anticoagulante não é recomendado após TAVI em pacientes sem indicação para anticoagulação. Classe 3, nível de evidência B. Não faça isso. Resumindo, na TAVI, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar antiagregação simples para esse paciente. Há alguns serviços que ainda a nossa diretriz também comenta isso, que você pode deixar DAPT para esse paciente, né, em ritmo sinusal, obviamente, nos primeiros 3, 6 meses. Mas depois disso, você vai deixar com terapia antiagregante plaquetária simples, perfeito? Vamos relembrar? Prótese mecânica. Precisa anticoagular? Sim. Com o quê? Varfarina. Prótese biológica. Prótese biológica com FA. Precisa anticoagular? Sim. Como? Você pode utilizar varfarina nos primeiros 3, 6 meses de implante e após 3, 6 meses do implante, você pode manter a varfarina ou pode usar DOAC. PAN. No paciente com prótese biológica em ritmo sinusal, como que eu vou fazer? Nos primeiros 3, 6 meses, após 48 horas do pós-operatório imediato e por 3 a 6 meses, você vai utilizar varfarina. No paciente TAVI com FA, vai utilizar varfarina ou DOAC. No paciente TAVI em ritmo sinusal, nos primeiros 3, 6 meses, se você quiser, você pode fazer DAPT. Ou você pode manter esse paciente apenas em uso de AS ou clopidogrel indefinidamente. Vamos lembrar agora, no paciente que usa antagonista da vitamina K, quais são os alvos que você deve ter de NR? No paciente que, vamos começar do zero lá, o paciente nem prótese valvar ele tem. FA e válvula nativa. O que que você vai fazer? INR meta 2 a 3. FA e prótese biológica. INR 2 a 3. Agora veja, vamos falar agora das próteses mecânicas. Se o cara tem prótese mecânica, mas ele está em ritmo sinusal e você está na posição aórtica, você mantém esse INR aí alvo de 2 a 3. Agora, se você está na prótese mecânica em ritmo sinusal, mas essa prótese está na posição mitral, lembra que trombosa mais? Esse cara vai ter alvo entre 2,5 e 3,5. Semelhante ao paciente que tem fibrilação atrial e prótese mecânica, daí não importa a posição, o alvo vai ser 2,5 e 3,5. Quando eu falo FA, eu quero lembrar vocês que a FA valvar, ela não pede chá de Swaski para a gente anticoagular. E o que é FA valvar? É uma FA de etiologia de estenose mitral moderada grave e de prótese mecânica, perfeito? Lembrem-se disso, correto? Vamos para o final aqui do nosso episódio. Dá aquela respirada, porque agora a gente vai falar da parte clínica. A gente vai falar do raciocínio clínico que é envolvido quando você recebe esse paciente no pronto atendimento, na emergência, ou se esse paciente já está internado na sua UTI, e de repente isso acontece. Você vai utilizar para raciocinar os dados clínicos e dados de exames. Que exame em destaque aqui? Óbvio, ecocardiografia em destaque para você. Nos dados clínicos, a primeira coisa que você deve pensar é por que esse paciente me procurou? Seja num consultório, é check-up ou não? Eu estou no pronto atendimento e ele veio porque ele está com sintomas. Qual o motivo da ida desse paciente no hospital? A principal queixa que esse paciente vai ter quando ele está sintomático é uma sensação de dispneia, piora, né, de sensação de classe funcional. Ele pode ter dor torácica, ele pode ter febre. É um paciente que, né, pensando em febre, ele pode ter uma endocardite, uma complicação valvar relacionada à endocardite, mas você está pensando nas possíveis disfunções de prótese. É um paciente que possui prótese, ele chega para você. Ele pode ter dispneia, pode ter dor torácica, pode ter febre. Achados do exame físico que vão ser importantes para você, obviamente, monitorização ali, pressão arterial, frequência cardíaca, ataque cardíaco, está hipotenso, tem sinal de baixo débito. Né? Contou para você uma história de síncope ali nos sintomas, ele trouxe para você, não, eu tive uma síncope, poxa, será que ele fez uma obstrução do lado esquerdo? Ele tem uma prótese mitral, uma prótese mecânica? Outros pontos importantes, que daí vão ser mais para ecocardiografista, mais preso, altura e área de superfície corpórea, porque o ecocardiografista, ele indexa tudo para a superfície corpórea, área do orifício efetivo de fluxo, etc. Importantíssimo, a gente parece um Sherlock Holmes quando vai conversar com esse paciente. A gente quer saber por que ele operou, a data da cirurgia, quem que operou, onde ele operou, que tipo de prótese que ele usou, qual o tamanho dessa prótese, a marca dessa prótese, tudo que a gente puder saber desse momento ele é importante. Eu me lembro, um residente, às vezes chegava pacientes que tinham operado em outros lugares, lá ia eu caçar que nem um CSI. onde esse paciente tinha operado, relatório cirúrgico, o que tinha sido feito nessa prótese, porque às vezes você está diante de um paciente que já trocou essa prótese 3 vezes. E você precisa saber como é que foi, que é, nem ele sabe mais, tá? A nossa diretriz brasileira, no quadro 64, ela traz para a gente um fluxozinho interessante ali, um quadro mesmo, na verdade, de sintomas e sinais aí que vão fazer parte da sua avaliação clínica, né? Então, ele conta para a gente sintomas e sinais sugestivos de insuficiência cardíaca aguda ou exacerbada. O paciente tem dispneia, tem dor torácica, baixo débito, síncope. Pode ter um sopro compatível com valvopatia estenótica. Pode ter um abafamento do clique metálico. Às vezes, o próprio paciente conta para você, doutora, eu parei de ouvir o barulhinho. Estava ouvindo sempre e não sei, parei de escutar. E até você vai investigar a possibilidade de anticoagulação não eficaz, um INR fora da faixa terapêutica, alguma mudança de medicação, interação com remédio, antibiótico, interação com alimentação, mudança da medicação, enfim, tá? Exames, quando a gente vai falar de exames, o eletrocardiograma, a gente vai ser compatível com a doença de base que motivou a cirurgia valvar. Se for um paciente com estenose mitral de etiologia reumática, que já tinha fatores complicadores e aí trocou a válvula. Você pode encontrar sobrecarga atrial isqueira, você pode encontrar uma FA, pode encontrar realmente sinais ali da doença de base, mas raramente você vai ter uma alteração aguda desse paciente no eletro. E o raio-x? O raio-x também vai ser compatível com a doença de base que motivou a cirurgia valvar. Muitas vezes a gente consegue saber pelo raio-x, dá dicas de onde está essa prótese, de como que é essa prótese, mas às vezes não, principalmente em corações dilatados, enfim, às vezes deixa a gente muito na dúvida. A gente costumava fazer muito quiz lá na residência, mostrava um para o outro para ver quem que acertava, e às vezes era bem difícil e muitas vezes não dava para saber. Só realmente olhando o eco depois é que a gente conseguia saber onde que estava essa prótese, etc. Mas o raio-x também, geralmente, que ele pode mostrar para você de interessante é um sinal, é congestão pulmonar, pensando que esse paciente pode estar aí com uma pressão capilar, pós-capilar pulmonar aumentada, tá? Ah, agora o eco, né? O eco é um exame fundamental para o diagnóstico. Você vai precisar do esofágico e ele vai documentar o tamanho do trombo, onde o trombo está, o que que ele está fazendo com a prótese. É muito importante, tá? Por que que o esofágico se faz mandatório nesses casos? Porque, principalmente nas próteses mecânicas, a gente tem muita sombra acústica que acontece no transtorácico. Inclusive, no esofágico, aí a gente ainda tem áreas de penumbra, principalmente em próteses mecânicas em posição aórtica, às vezes a gente sofre bastante para tentar mostrar o máximo possível dessa prótese e às vezes a gente não consegue concluir de maneira satisfatória o exame. Bom, ainda temos possibilidade de fluoroscopia, um exame mais subjetivo, mas ele vai mostrar para a gente mobilidade inadequada dos elementos móveis na prótese mecânica, ok? Geralmente no frame sistólico você vai ver uma válvula mecânica aí com um dos folhetos que não abre, se for um duplo disco, por exemplo. E posteriormente ao tratamento, você leva de novo para a fluoroscopia, você vai ver que esses folhetos, esses elementos móveis já estão abrindo normalmente no frame sistólico. Na parte laboratorial, o que que vale a pena a gente falar? Vale a pena a gente comentar que a gente pode ter achados de piora da ST com o aumento do BNP, do NT-proBNP, e que se a gente suspeitar de leak paravalvar, marcador de hemólise intravascular, a gente pode ter achados aí de hemólise intravascular no laboratório. Qual que é a ideia? O sangue passa pelo orifício regurgitante a uma alta velocidade e costuma haver um grau de destruição de hemácia. Quando essa destruição chega a níveis relevantes clinicamente, a gente tem anemia hemolítica. E aí a gente pode ter a reticulócito aumentado, bilirrubina indireta aumentado, DHL vai estar aumentado. Você pode ter esfoliação de hemociderina na urina. A haptoglobina vai estar baixa, porque você vai ter hemólise, vai deixar a hemoglobina no intravascular. A haptoglobina é uma proteína que vai lá carrear e levar para o sistema retículo endotelial Então, a apto vai estar consumida. Outro ponto interessante é o teste de Coombs direto, que ele vai ser positivo em quem tem anemia hemolítica autoimune. Mas para você que está pensando em hemólise intravascular por conta dessa prótese mecânica, desse leak para valvar mecânica, na prótese mecânica, o Coombs direto vai ser negativo, tá? Outro ponto, você pode encontrar esquizócitos no sangue periférico. Um exame mais fácil de fazer, coleta uma gota de sangue do paciente, pede para o biomédico ou para o hemato que está ali responsável pelo laboratório olhar para você. E a presença de esquizócitos mediante esta suspeita vai te ajudar a reforçar a suspeita de hemólise intravascular. Na ecocardiografia, a gente, ecocardiografista, vê o que, gente? A gente observa a imagem valvar, a mobilidade dos folhetos ou dos discos. A gente observa se tem cálcio, se tem eco diferente, eco anômalo. A gente olha a integridade do anel, se a mobilidade desse anel valvar está normal ou está anormal. A gente vai estudar essa prótese com o Doppler, e aí eu chamo a atenção para os gradientes transvalvares. É isso que você, que olha o exame, você deve ver se o seu colega mediu gradiente transvalvar médio, VTI do fluxo transvalvar, fazer o índice Doppler de velocidade, o DVI. Então, calcular o orifício efetivo de abertura, às vezes é difícil, mas a gente vai tentar estudar essa prótese ao máximo que a gente conseguir. Há achados de gravidade ainda no eco, né? Tamanho das cavidades. Se a gente tem hipertrofia ventricular, doenças valvares concomitantes que podem contribuir para a clínica aí desse paciente, e estimar a PSAP, pressão sistólica da artéria pulmonar, que indica a repercussão hemodinâmica, como eu comentei, aumento da pressão pulmonar pós-capilar. Obviamente, você vai comparar com exames anteriores. A gente chama o eco que o paciente faz no pós-op imediato de eco RG. E a gente fala que esse eco é muito importante. E aí, quantas vezes a gente vai avaliar uma prótese e a gente não tem nenhum eco prévio? A gente fica meio cego, porque o eco é um exame comparativo. Às vezes você tem uma prótese que já saiu no intraop mais estenótica e que você vai fazer agora os exames e o gradiente transvalvar está parecido, passou 2 anos, mas o gradiente transvalvar dessa prótese está parecido com o que ele saiu no intraop. Então, é muito importante ter esse eco RG. Eu sempre oriento os pacientes, e se você tem contato com esse perfil de pacientes, oriente também. Vou trazer um exemplo aqui de um paciente que tinha um eco. É um paciente com prótese mecânica em posição mitral. Na verdade, é uma mulher, 51 anos. Ela estava já numa segunda troca valvar, etiologia estenose mitral, etiologia reumática. Colocou uma prótese mecânica em posição mitral e o eco dela pós-op imediato tinha uma função ventricular preservada, era uma prótese mecânica normofuncionante, gradiente transvalvar médio de 0,6 e uma PSAP estimada em 45. O número do gradiente transvalvar da prótese em posição mitral, gente, o médio era em torno de 5 e o gradiente máximo em torno de 10, são números muito bons. No eco transtorácico que ela veio por conta de uma queixa de dispneia e síncope, há cerca de uma semana, ela tinha hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo, hipocinesia moderada do VD, gradiente transvalvar mitral de 22 o máximo e o médio de 18. Veja, no intraop eu tinha um gradiente médio de 6, agora eu tenho um gradiente médio de 18, altíssimo. PSAP estimado em 85, ou seja, presença de fator complicador, tá? Essa paciente, então, é uma paciente que já tinha uma suspeita, os colegas não tinham auscultado direito o clique metálico, foi feito o eco e a gente viu que realmente tinha uma suspeita e confirmamos a suspeita com a trombose de prótese. Era possível medir, era um eco, era um trombo que media 1,1 centímetro quadrado. Bom, e aí, a nossa diretriz brasileira, ela tem um passo a passo bem interessante para a gente seguir, que segue esse raciocínio aí que eu estou trazendo para vocês, e que quando a gente fala de fator complicador, que eu comentei aí, né, pressão sistólica da artéria pulmonar como fator complicador, O principal que você deve lembrar como fator que vai tornar seu doente possivelmente mais grave é o tamanho do trombo, porque o tamanho do trombo se relaciona ao risco de embolia e ao risco de obstrução dessa válvula. E pensa, se essa válvula está obstruída, você vai ter uma obstrução realmente mecânica. Ali, não passa o fluxo, então você vai ter sinal de baixo débito desse doente, tá? As recomendações das diretrizes internacionais, elas são heterogêneas em relação ao tratamento nesses pacientes e a carência de estudos randomizados nessa área. Por isso que é uma aula difícil da gente fazer, não é uma aula fácil, não é igual uma aula de estenose aórtica, tá? Trombose de prótese um episódio desafiador para a gente falar, porque a gente tem muito registro, estudo observacional, mas a gente não tem nada randomizado. Porque pensa, são diversos tipos de prótese em posições diferentes, em pacientes com etiologias de doenças diferentes, que se apresentam de maneira diferente, então é bem heterogêneo esse perfil de paciente. Mas a nossa diretriz brasileira, ela coloca fatores complicadores para você prestar atenção. E veja, alto risco de embolização associada à trombólise é um trombo maior que 8 milímetros ou um trombo móvel. Por quê? Óbvio, tem mais chance de soltar. Você vai fazer trombólise, um trombo grandão. O que que pode acontecer? Uma parte dele pode se soltar. Se ele é móvel, então, ele realmente tem mais chance de se soltar. E se for do lado esquerdo, para onde que vai? Vai para o cérebro, tá? Hipertensão pulmonar. O que que fala a favor? Pressão, o que que fala, né, a favor da presença desse fator complicador? Uma pressão sistólica da artéria pulmonar maior ou igual que 50 milímetros de mercúrio no repouso. É mais frequente ter HP nos pacientes que têm estenose mitral associada. Então, a etiologia, né, foi o que motivou a implante dessa prótese. São pacientes que se apresentam até clinicamente com sintomas de IC direita. Por quê? É uma hipertensão pulmonar ali que vai se repercutindo para onde? Para o ventrículo direito, para o lado direito do coração. E está relacionada a um aumento de risco cirúrgico maior, tá? Relação com o aumento do risco cirúrgico, isso é importante. FA de início recente é um fator complicador, se relaciona com remodelamento importante do átrio esquerdo. E aí, vamos entrar no ponto final do nosso episódio aqui. Quer falar de intervenção na prótese, na trombose de prótese valvar. E eu puxo a sardinha para a discussão da trombólise, da fibrinólise ou da intervenção cirúrgica. Porque, do contrário, se é um paciente que está mais estável, você vai anticoagular e vai observar esse doente. Na trombose de prótese sem repercussão hemodinâmica significativa, um paciente classe funcional 1 ou 2 e sem obstrução de fluxo valvar nos exames complementares, é indicada anticoagulação oral e monitorização com ambulatorial com imagem. Então, você repete o eco a cada 5 dias, por exemplo. É uma conduta que a gente tem mais dificuldade de fazer aqui no Brasil, porque a gente precisa ter um sistema interessante funcionando para garantir que a gente vai conseguir fazer exames nesse paciente com essa frequência, que a gente vai ver esse paciente com essa frequência e que ele vai ter acesso, caso ele piore, vai ter um acesso rápido ao hospital. Mas, de qualquer maneira, é possível fazer isso. No caso de um trombo grande, especialmente maior do que 8 milímetros, e ou um trombo móvel, portanto, com elevado risco de embolização, está indicada a internação hospitalar para anticoagulação venosa. Não havendo resolução do trombo com exames de imagem realizado a cada 5 ou 7 dias, pode ser considerada fibrinólise e ou cirurgia, tá? Então, isso que é interessante a gente discutir, porque nos casos que tem comprometimento hemodinâmico mais significativo, classe funcional 3 a 4, habitualmente vai ser indicada mais a terapia fibrinolítica ou cirurgia valvar. Recentemente, a gente tem a tendência de priorizar a fibrinólise frente à cirurgia. São dados de meta-análise de 48 estudos, tá? Na decisão sobre essas últimas duas estratégias, é recomendada sempre discussão em heart team. Não vai você tomar essa decisão sozinho. Decisão, gente, dificílima. São vários aspectos a serem levados em conta, devendo ser pesado o risco da fibrinólise, procedimento de primeira escolha, e da cirurgia individualmente. Pan, o que é que favorece fibrinólise desse paciente? Ó, se for um paciente com alto risco cirúrgico, poxa, você já não vai colocar ele na mesa. Provavelmente você vai tender para fibrinólise. Um paciente com baixo risco de sangramento. Acometimento de valvas direitas. A gente costuma dizer que o paciente que tem trombose de prótese de valva direita, em câmaras direitas, você fica mais corajoso de fazer fibrinólise nesse paciente, porque tem um trombo, mesmo que for um pouco maior, se ele se soltar, ou se você tiver um evento embólico, você vai ter um evento embólico no órgão que consegue se adaptar melhor, que é o pulmão. Já se você tiver do lado esquerdo, para onde que vai? Vai para um órgão muito nobre, o cérebro, que vai deixar sequelas. Então, a gente tende. Se tiver lá do lado direito, a gente tende mais a fibrinólise. Primeiro episódio de trombose valvar e um trombo menor que 1 cm². Havendo instabilidade hemodinâmica, o tratamento de escolha é a cirurgia, podendo ser considerada fibrinólise em indivíduos de elevado risco cirúrgico, tá? Então, veja, a gente fala, ó, tá instável, a gente vai fazer cirurgia. Mas, olha, você pode considerar a fibrinólise se o paciente for muito alto risco cirúrgico. É difícil se ficar o bicho, como é o ditado? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Enfim, é esse aí, é difícil mesmo. O que eu gosto o que eu achei interessante desse assunto é que um principal fator complicador relacionado à fibrinólise não é sangramento, como a gente sempre imagina nos outros, no TEP, no infarto, mas é relacionado a evento tromboembólico, não é interessante? Eu vou mostrar alguns dados para vocês. E aí favorecem cirurgia. Que eventos, né? Que situações favorecem cirurgia? Contraindicação à fibrinólise, alto risco de sangramento, baixo risco cirúrgico, suspeita de panos, por exemplo, associada à trombose. Então, é uma prótese já mais idosa, uma prótese que tem panos, tem trombo, mas tem panos. Você já vai precisar trocar essa prótese. Ou é um paciente que precisa fazer revascularização miocárdica. Então, essa prótese já está com trombose, você vai, então, favorecer ao procedimento cirúrgico, tá bom? Como que a gente faz essa trombólise? A nossa diretriz brasileira, ela recomenda um tipo de trombólise, que é uma trombólise realmente mais rápida, com alteplase 10 mg em bolos, seguido de 90 mg em 2 horas, tá? Então, você faz 100 mg aí no intervalo de mais ou menos, são 100 mg no total, 10 em bolos e 90 em 2 horas. Ou você pode fazer estreptokinase, 500 mil unidades em 20 minutos, seguido de 1 milhão e 500 mil unidades em 10 horas, ok? Outras diretrizes propõem outras maneiras de fazer a trombólise e eu vou falar um pouquinho para vocês também, tá? E aí eu trago um registro para a gente conversar que foi da onde surgiu esse tal dessa medida de 08. É o ProT Registry. É um registro que foi publicado no Journal of the American College of Cardiology em 2004. E foi desse registro, com pouquíssimos pacientes, 107 pacientes. Isso aí, 107 pacientes. E foi daqui desse trabalho que surgiram vários números mágicos. Esse tamanho de 0,8 centímetro do trombo é um deles, tá? Nesse trabalho, eles viram que as principais complicações relacionadas à fibrinólise foram complicações tromboembólicas, como embolia periférica, AVC, embolia coronária também pode acontecer, tá? E aí foi desse trabalho que surgiu esse número que pacientes com que tinham um trombo menor do que 0,8 centímetros quadrados, esse paciente ele morria menos e ele complicava menos. E agora falando um pouquinho da trombólise, que a gente chama de Ultra Slow Thrombolic Therapy. É o estudo chamado The Ultra Slow PROMIT-T Trial. Foi um trabalho publicado no American Heart Journal em agosto de 2015. É um trabalho bem interessante que traz a infusão lenta de alteplase. Então, é uma infusão sem bolos. É uma infusão de 25 mg em 6 horas de alteplase. E depois disso, você vai deixar esse paciente com heparina não fracionada, mantendo o TTPA na faixa. Nos pacientes com classe funcional 1 ou 2, era feito na média de 6 dias, uma dose máxima de 150 mg, e todo dia era checado o eco transesofágico. A média de resolução foi em torno de 3 a 5 dias, mas no paciente que após o sexto dia não tinha melhora, ou uma melhora parcial, eles estendiam o protocolo aí para 8 dias com a dose máxima de 200 mg. Fizeram também no paciente com classe funcional 3 e 4. Nesse paciente, eles também faziam aí 8 dias, dose de 200 miligramas, dessa maneira, 25 miligramas sem bolos. E qual que foi a conclusão? Eles observaram que a infusão ultralenta de alteplase em baixas doses, sem bolos, parece estar associada a complicações não fatais e mortalidade bastante baixa para pacientes com trombose de prótese, sem perda de eficácia. Exceto para aqueles pacientes com classe funcional 4, NIHA 4. Esses pacientes é um perfil de pacientes muito mais grave. Se não me engano, nesse trabalho tinha cerca de 35% de pacientes com esse perfil. E aí, o que é que a gente então faz no Brasil? Nos pacientes com NIHA 4, trombose de câmaras esquerdas, trombomóvel ou grande, de câmaras esquerdas, a gente tende a mandar esse paciente para cirurgia. Já se a gente tem trombose valvar em câmaras direitas, um trombo pequeno, NIHA 1 a 3, em câmaras esquerdas, se persistência de trombo após heparinização endovenosa, a gente está autorizado aí, o que a gente mais faz, né? Trombólise. Perfeito? Galera! Eu finalizo esse episódio convidando você para conhecer os nossos cursos de emergências cardiovasculares. Esse assunto de trombose de prótese faz parte do módulo 4 de valvopatia. Olha, desde o recém-formado até o cara que é cardiologista, todo mundo vai ganhar fazendo esse curso, tá? Não sou eu que estou dizendo, são os nossos alunos. A gente tem alunos de todos os níveis e aula para todos esses perfis de alunos. Convido você para conhecer o nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca, o único do Brasil, 100% digital, com mais de 20 horas de conteúdo. Além disso, com conteúdo digital e um livro digital de 200 páginas como um auxílio de material didático para você estudar pós-operatório em linguagem prática, linguagem didática e em português, tá? Nós somos do Clube da Cardio. A gente tem experiência com pós-operatório de cirurgia cardíaca em um dos maiores hospitais de cardiologia da América Latina, Luizão. Nosso Luiz Augusto é diarista do Instituto Dante Pazanese, dos cuidados pós-operatório. Então, a gente tem. Eu e Yasmin somos plantonistas lá. Então, a gente tem muita experiência e a gente compartilha com vocês nesse curso de pós-operatório. Na nossa Black November, nós temos promoção de combo. Compre os dois e você vai ganhar um descontão. O curso é válido por um ano. Você pode ver por um ano. Tem acesso aos professores, recebe certificado. A plataforma é top. Tudo funciona muito bem. Esse é o feedback dos nossos alunos, tá? Eu convido você para conhecer a nossa Black November, nossos cursos. É só clicar no link aqui da descrição desse episódio. Se esse episódio foi bom para você, lembra de deixar seu like no nosso episódio. Isso é muito importante para a gente. E compartilha no seu grupo de residência, no grupo do seu hospital, porque o Clube da Cardio serve para disseminar informação científica de qualidade na cardiologia. Eu me despeço, eu sou Pamela Valelongo, eu me despeço, um beijo e até a próxima. Tchau!